Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 11 de junho de 2025, às 15 horas e 10 minutos. A expediente sobre a mesa solicita ao nobre deputado pastor Daniel de Castro para fazer a leitura.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, deputados aqui. Deputado Daniel Donizete, deputado Gabriel Magno, deputado Max Maciel, deputado Thiago Manzoni e todos aqueles que nos assistem. Presidente, se me permita, antes de fazer a leitura, eu quero fazer uma apresentação de um amigo que nos visita nessa tarde, vindo lá da Roraima. Fica de pé, por gentileza, pastor Desailton. Esse ali é o nosso pastor Desailton, já foi deputado federal, é candidato nosso a deputado, a senador da República lá no estado de Roraima. Ele é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus do estado do Pará e hoje está fazendo uma visita a essa casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença de Vossa Excelência aqui. Mensagem 95/2025, Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei complementar 70/2025, que altera a lei complementar 769, 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal, RPPS, DF, e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem 96/2025, Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei nº 1708/2025, que institui a campanha Maio Vermelho, voltada para a conscientização sobre o acidente vascular cerebral, AVC, de autoria do deputado Martins Machado. Presidente, é o que tem de expediente sobre a mesa hoje.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Da mesma maneira, cumprimento o nosso deputado. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Deus o abençoe na sua trajetória, no seu pleito. Certamente será atingido pela sua história. O pastor Daniel estava contando aqui para a gente. Então, muito obrigado. Muito bom tê-lo conosco. Dando início ao comunicado de líderes, convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. Chico pedindo para daqui a pouquinho. Deputado Gabriel Magno. Alguém tem que começar.
Ontem nós deixamos eles tudo falar, e nós falamos por último, aí eles vão...
Agora melhor, vendo Vossa Excelência, vendo meus amigos. Tento... Pastor, eu estou meio, né, avariado, digamos assim, né? E, velho, bicho, eu vou te falar, qualquer coisa derruba o cabra. Se eu fosse da sua idade, nem sentia. Com a palavra, deputado Gabriel Magno, me dei apenas 5 minutos para atender o pessoal do Conselho do Parkway, mas estou aqui do lado, né? Como Vossa Excelência falaram hoje até às 19 horas, eu estarei aqui fazendo companhia a todos vocês. Passo a presidência ao nobre deputado pastor Daniel Donizete. Cá, Daniel, meu sonho era te ver aqui sentado nessa cadeira. Vem cá, senta aqui.
Pastor. Com a palavra, deputado Gabriel.
Obrigado. Bom, boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram, deputados, deputados, as deputadas ainda não chegaram. Eu quero, presidente, falar hoje da mais uma infeliz declaração do governador Ibaneis Rocha. Me parece que cada dia mais fica mais parecido com o Bolsonaro. Adota o método da mentira como prática do discurso político, da ação política. Eu quero aqui tratar 2 áudios do governador Ibaneis. Um antes da campanha, o outro depois. Como Bolsonaro fez lá no Supremo, chamando os apoiadores de malucos, dizendo que não tem nada a ver com discursos que fez, negando a realidade, parece que o Ibaneis faz a mesma coisa, deputado Chico. Porque antes da campanha, esse era o discurso.
A educação tem que ser valorizada, tem que ter uma remuneração digna. Dentro das carreiras de nível superior, a educação talvez é que seja aquela que recebe menos no Distrito Federal. Isso é inadmissível que um professor que forma esses profissionais depois ganhe menos do que eles. Então eu vou trabalhar abraçado com os sindicatos, abraçado com os servidores da educação, para que a gente consiga elevar o nível salarial e elevar a qualidade da educação.
Ibaneis, na campanha, disse que vai governar junto com os servidores. abraçado inclusive com os sindicatos, aonde ele fez fortuna. Depois que é eleito, esse é o discurso do governador.
Já foi declarada ilegal e abusiva, nós vamos fazer o corte de ponta, eu quero saber quantos dias eles vão aguentar com o corte de ponta. Então, nós vamos levar essas medidas aprovadas pela Justiça até o último nível. A gente faça isso com sustentabilidade. Eu deixei bem claro, desde quando assumi o meu mandato, que eu não vou governar para sindicatos, eu vou governar para a população.
Então, agora, ele nega aquilo que disse na campanha, mas pior ainda, ataca os professores. Numa ameaça covarde, deputado Chico. Quero ver quanto tempo vão aguentar sem salário. Vou cortar o ponto e quero ver quanto tempo vai aguentar. O governador Ibanez devia sair do personagem candidato e assumir o papel de governador dessa cidade. Porque o papel do governador dessa cidade é cuidar das escolas, é cuidar dos servidores públicos, inclusive dos professores e professoras. E não fazer discurso ameaçando. Quero ver quanto tempo vão aguentar sem salário. São mais de 30 mil professores nessa cidade. Não tem greve de esquerda, como o governador diz. O que eu quero chamar aqui, os nobres colegas, tem professor na greve, deputado pastor Daniel de Castro, que eu tenho certeza absoluta que vota em Vossa Excelência lá em Taguatinga. Tem professor na greve, deputado Daniel, que eu tenho absoluta certeza que vota em você no Gama, como em outros parlamentares dessa casa, na Ceilândia, no Paranoá, em São Sebastião, em Santa Maria. A greve está sendo feita por professores e professoras que estão no dia a dia da sala de aula. Então, continuar insistindo nessa tese, se negar a negociar com essa categoria, que é a maior categoria dessa cidade, não é papel de quem governa a cidade, é papel de quem é candidato. O Ibanez hoje é governador, não é candidato. Candidato é no ano que vem. Eleição se disputa no ano que vem. Agora, chama muita atenção que, mais uma vez, a declaração do governador Ibanez é num encontro de grandes empresários, fechado, provavelmente regado a alguns comes e bebes, mas a gente não vê o governador Ibanez dando declarações em atividade de inauguração de escola, por exemplo, até porque não construiu nenhuma no seu governo, ou dando declarações dialogando com o povo. Quando faz isso, que é raramente, foi o que nós vimos em Taguatinga semana passada. Manda o povo calar a boca. Não consegue dialogar. Assume que é um governo autoritário, que não tem diálogo com a população. Esse é o governo que nós temos hoje, que ameaça, diante de uma greve justa e legítima, e declarada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, como legal, porque quem está na ilegalidade é o governo, que nem o repasse do INSS está pagando. Não tem diálogo e ameaça os professores. Eu quero encerrar aqui, presidente, só com mais 30 segundos, dizendo que essa categoria sempre teve compromisso com a escola, deputado Chico, com os estudantes, porque em toda greve repõe as aulas. No sábado, nos recessos, nas férias, tem compromisso com a educação, essa categoria que está em greve. Agora, o governador parece que esqueceu também a lei, porque é preciso cumprir os 200 dias letivos. A ameaça do corte de ponto, cortar o ponto dos professores e não negociar, é não garantir que o ano letivo, inclusive, vai encerrar. É não garantir, inclusive, o fechamento do ano letivo. Os professores e professoras dessa cidade têm compromisso com a educação e com os estudantes, presidente. E eu quero aqui, mais uma vez, lamentar. O governador, devia ficar ameaçando o professor em evento de empresário, devia apresentar uma proposta para essa categoria. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Então, como vice-líder do PL, eu convido o deputado Thiago Manzoni para fazer uso da palavra. Vai aguardar o quê? Deputado Chico, como líder do PT, deseja fazer a fala? Após. Deputado Fábio Félix, pela liderança do PSOL. Passa também. Deputado Max. Gostaria de fazer uso da palavra?
Não.
Então encerra, né?
Não, ali, ó. Pastor Daniel.
Quer falar? Pastor Daniel. Deputado, pastor Daniel de Castro, pelo bloco A Força da Família. Com a palavra.
Obrigado. Cumprimento o nosso presidente, Daniel, Donizete, que preside essa sessão nesse momento, os deputados e deputadas que aqui estão nessa casa, os nossos servidores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara Legislativa, pelo YouTube, e todos os servidores presentes, nossos assessores também. Mais uma vez, quero saudar e cumprimentar o querido pastor Desailton, presidente da Convenção das Assembleias de Deus, Estado de Roraima. Uma alegria tê-lo conosco, vindo lá do estado de São Paulo, no dia de ontem, de segunda-feira à noite, que foi aniversário de 93 anos do nosso bispo Primaz, e junto com o meu pastor presidente aqui em Taguatinga, pastor Gilson, tiveram a oportunidade de estar comemorando uma data tão importante, presidente. Agora, em maio, completou 93 anos, aquele que é a grande referência para os evangélicos desta nação. A nossa convenção, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela está presente em mais de 110 nações no mundo. É o maior movimento evangélico pentecostal do mundo, é o Ministério de Madureira. E Deus tem nos dado a graça de ainda estar vivo, glória a Deus por isso, a nossa liderança nacional, que é o nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, que lidera todo esse movimento no Brasil afora. Nós temos convenções em todo o estado, como o estado de Roraima, sendo que no estado do Pará, pela grandiosidade do estado, nós temos duas convenções, Pará Norte e Pará Sul, o que faz de nós 28 convenções em todo o Brasil. No Brasil, só o nosso ministério é composto por mais de 18 milhões de evangélicos, só o Ministério de Madureira, liderado pelo bispo Primaz, doutor Manuel Ferreira, pelo seu filho, que é o nosso presidente executivo, bispo Samuel Ferreira, o outro vice-presidente, bispo Abner Ferreira, e o bispo Oides, que é o nosso terceiro vice-presidente, que aqui comanda todo o estado, aqui o Centro-Oeste, bispo doutor Oides José do Carmo. Todos eles também são advogados, militam no direito e têm conduzido essa igreja Brasil afora e mundo afora, que a cada dia que passa cresce mais, são os propagadores do evangelho, difusores do evangelho. Dizendo isso, presidente, quero dizer da importância da igreja. Ela é tão importante que todo pleito que chega, não existe um candidato que não vá atrás da nossa liderança para dialogar, para conversar sobre os rumos da nação, porque somos também cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra. Nós temos um CPF, nós vivemos, nós pagamos imposto, então sabemos da importância. E a igreja, presidente, ela tem um papel extraordinário que muitas vezes eu fico a lamentar, que às vezes o Estado não dá a devida importância para essas estruturas. A igreja está presente onde muitas vezes o Estado não está. Por isso, eu entendo que a igreja ela é o longa-manos do Estado, ela é a mão estendida do Estado, principalmente nos rincões, nas cidades, nas pontas, onde estão as pessoas menos favorecidas, que menos tiveram oportunidade. Você pode ir lá, lá tem uma igreja que evangeliza, que prega a palavra, que dá uma assistência, que paga uma água, paga uma luz, né? Que paga um aluguel, às vezes, para essa pessoa, que dá uma cesta básica. Isso é também a função da igreja. A igreja precisa ser reconhecida. E eu falo isso para lamentar que, muitas vezes, essa extrema esquerda parece que tem ódio de nós. E tudo que se fala de igreja, ela vem aqui e fala, o Estado é laico. Quando a gente põe a mão em alguma coisa, como evangélico, como cristão, a esquerda tem a mania de falar, não, mas a laicidade do Estado. Com coisa, o Estado que nós estamos falando das pessoas. E ser laico não é ter religião. Ser laico é patrocinar todas as religiões. É tratar por igual todas as religiões. É ter respeito por todas as religiões, como também ter respeito pelas pessoas. Porque todas as pessoas também têm sua religião. Professam a fé, são evangélicos, são católicos, são espíritas. Então o Estado precisa conviver com isso. E por isso ele precisa estender a mão para atender essas pessoas. E quando ele não tem capacidade, ele deveria ter a parceria com as instituições, pastor Desailton. Deveria ter parceria com as igrejas. E muitas vezes
vezes a gente vai atrás do Estado e aí não vou fazer porque você é evangélico, o Estado é laico, você é católico, o Estado é laico. Não é isso. O Estado precisa andar de mão dada com as instituições. Nós temos as nossas associações sociais, nós temos as nossas associações sem fins lucrativos, que exercem esse trabalho que muitas vezes era o papel do Estado. O Estado não tem como, lá está a igreja presente para trabalhar, para estender a mão e atender os menos favorecidos. De certo que eu quero aqui parabenizar esse que é o nosso líder, bispo, doutor Manuel Ferreira, 93 anos, lustro, de pé, conduzindo uma igreja a nível de Brasil e a nível de mundo. Quero deixar aqui registrado, 93 anos. Não é para qualquer pessoa, e líder, é o presidente mundial das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Parabéns, bispo, doutor Manuel Ferreira.
Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor, deputado Daniel de Castro. Voltando aqui, quem pediu para falar depois, eu convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT. Ok, então deputado Thiago Manzoni pela liderança do PL. Com a palavra, deputado.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes. Boa tarde ao pessoal da imprensa que nos assiste e a você que nos assiste pelo YouTube ou pela TV Câmara. Nos últimos quase 3 anos, 2 anos e meio aproximadamente, o Brasil viveu um período de muita especulação e mentira a respeito de episódios recentes da nossa República. E nos últimos dias, assistimos todos em rede nacional a explanação de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e no período que antecedeu o 8 de janeiro. Assistimos ao Procurador-Geral da República falando. Assistimos o delator, o Coronel Mauro Cid, falando detalhadamente sobre aquilo que ele diz ter presenciado, e assistimos também a cada um dos acusados sendo ouvido por várias horas. A conclusão a que o Brasil chega, e quando eu estou falando do Brasil, eu estou falando do Brasil real, do povo brasileiro, aqueles que buscam e primam pela verdade. A conclusão a que todos chegam é que não há crime cometido e não há sequer tentativa de cometimento de crime, nem pelo presidente Bolsonaro e nem por nenhum daqueles que estão sendo acusados. Eu começo falando sobre a delação do coronel Mauro Cid, mas antes preciso ler o que diz a lei sobre a delação. De acordo com a Lei 12.850, de 2013, a colaboração premiada é meio de prova. E no apontamento do ministro Alexandre de Moraes, abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes, a delação premiada é o meio de obtenção de prova, nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final, pode se basear na colaboração premiada. Fecho aspas. O que significa dizer que delação não é prova. A delação premiada deve ser acompanhada dos meios de prova que comprovem que ela é verdadeira. E o que é que ficou claro para todos nós depois do depoimento ou dos depoimentos que aconteceram? Primeiro, a delação do coronel Mauro Cid não é acompanhada de provas. São alegações jogadas ao vento. Dou exemplo. Qual é a prova de que o presidente Bolsonaro editou a eventual minuta lá que diziam que existia e agora virou considerandos, porque descobriu-se que não tinha minuta, o que existia era considerandos. Qual é a prova de que ele editou isso? Nenhuma. Qual é a prova de que o Bolsonaro tratou pessoalmente da eventual prisão de qualquer autoridade que seja? Nenhuma. Ou seja, não tem prova. O que existe são apenas alegações. E alegações não são um meio hábil para comprovar o cometimento de crime ou a tentativa do cometimento de crime. O segundo ponto que fica muito claro é que, ainda que se considerassem verdadeiros os fatos que foram narrados, e presta atenção, ainda que se considerassem, Aquela delação foi feita 9 vezes. O ministro Fux diz que quem delata 9 vezes não delatou nenhuma vez. A delação foi corrigida, recorrigida, alterada, realterada, 500 mil depoimentos para se chegar nesse final aí, que é a narrativa que se construiu. Apenas por hipótese, e sem admitir que isso seja verdade, vamos admitir a hipótese de que aqueles fatos sejam verdadeiros. Vamos lá. Quais são os tipos penais que se... dos quais são acusados os réus? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Vou pedir mais uns minutos, presidente, só para eu concluir o raciocínio. Esse é o 359L da Constituição. 359M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Bom, o conceito aqui, o tipo penal, diz que tentar já seria crime. Quais são os elementos da tentativa? Primeiro, o início da execução. O agente já começou a executar os atos previstos para consumar o crime. A acusação, portanto, precisa comprovar que o presidente Bolsonaro iniciou atos de execução. Pergunta do ministro Fux ao presidente Bolsonaro. A minuta foi assinada? Esse documento foi assinado? Não. O presidente executou algum movimento de consulta dos conselhos da República ou de defesa? Porque disso depende a eventual decretação de estado de defesa ou de sítio. Não. Qual ato foi praticado? Nenhum. Ainda que se admitisse que essa narrativa toda é verdadeira, não tem tentativa. Bom, além do início da execução, tem que haver dolo, a intenção de consumar o crime. Qual é a prova de que o presidente, quando leu os considerandos em uma tela, em uma televisão, tinha a intenção de romper a institucionalidade, de causar a ruptura institucional, de dar golpe de Estado? Nenhuma prova. Isso não é prova de dolo, não é prova de intenção, não é prova, portanto, de que houve tentativa de absolutamente nada. Pelo contrário, os fatos que foram narrados e as respostas que foram dadas, tanto pelo relator quanto pelos os acusados que foram ouvidos, comprovam o contrário, que o presidente ouvia pessoas, ouviu várias ideias, várias opiniões e rechaçou a possibilidade de qualquer alternativa prevista dentro da Constituição para fazer qualquer coisa. E ele sempre se comprometeu a agir dentro da Constituição. O tipo penal prevê a tentativa. Não houve tentativa nenhuma. Qual é a prova de que ele queria dar um golpe? Que ele queria, tinha intenção? Nenhuma. São só alegações jogadas ao vento. Terceiro elemento necessário para uma tentativa: meio hábil. A tentativa punível requer que o meio escolhido pelo agente para praticar o crime seja apto, em condições normais, de levar à consumação do crime. Ou seja, além de ter a intenção e de iniciar os atos para isso, o meio precisa ser hábil para isso. No caso que está sendo julgado lá, o meio não era hábil. Não existia meio hábil para a consumação de um golpe de Estado. Vamos imaginar que o comandante, esqueci qual é a Força Armada lá, que o pessoal disse que teve um comandante que aceitou. Vamos imaginar que ele tinha dito, tá bom, vamos mesmo fazer e tal. Se ele topou e o presidente não assinou, é porque ele não quis. Se ele não quis, não tem tentativa. Presidente, eu encerro. Mas vamos imaginar que alguém, que nenhuma das forças que houvesse a intenção, estou imaginando que houvesse a intenção, e nenhuma das forças tenha topado. Se nenhuma das forças topou, não tem violência, não tem grave ameaça, não tem meio hábil para a prática do crime. Ou ele podia e não quis, ou ele não podia. De um jeito ou de outro, não há crime, não há tentativa. O artigo 17 do Código Penal diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É hipótese, doutor Daniel de Castro, de crime impossível. Finalmente, a não consumação na tentativa tem que se dar por circunstâncias alheias à vontade do agente. A interrupção teria se dado, nesse caso, por fatores alheios à vontade dele. Não é o caso também. O que se vê a toda evidência é que a conclusão que obrigatoriamente, ao analisar o processo, os fatos e a prova colhida nos autos, é que o presidente Bolsonaro e todos os outros que estão sendo julgados devem ser absolvidos, porque são absolutamente inocentes, não praticaram, não tentaram, não há crime, não há tentativa de crime. O Estado de Direito tem que ser preservado no Brasil. E a preservação do Estado de Direito no Brasil hoje passa necessariamente pela absolvição do presidente Bolsonaro e dos outros réus nessa ação que já durou o que tinha que durar e não se sustenta de pé. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago. Tenho um convido para fazer uso da palavra o deputado Fábio Félix pela liderança do PSOL. Então, convido o deputado Chico Vigilante, como líder do PT, para fazer uso da palavra, que o Chico tinha pedido para ficar por último. A palavra, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava assistindo as declarações do governador Ibanez Rocha, dizendo que quer ver quanto tempo os professores suportam para fazer uma greve. Eu acho que ele estudou em Brasília, né, deputado Gabriel? Ele conhece Brasília. E ele sabe da resistência dessa categoria. E ele sabe que os professores não vão voltar humilhados, por quem quer que seja, não voltarão humilhados. Portanto, a melhor coisa que o governador faz, em vez de ficar querendo fazer campeonato de fome, que é o que ele fez nessa fala dele, dizendo que quero ver até quando que eles vão suportar, é que ele sabe que o salário está tão baixo, tão ridículo, que o professor não tem poupança para gastar. Mas tem familiares que vão ajudar. Já teve greve que até foi feito vaquinha e eles se mantiveram. Portanto, a melhor coisa que o vereador faz nesse momento é instalar uma mesa de negociação séria e chamar os dirigentes sindicais para a negociação. Queria que fosse o mesmo Ibanez que foi lá no Sindicato dos Bancários, que eu estava lá numa reunião com a CUT, quando ele disse que ia ter um diálogo verdadeiro com as categorias. Será que ele está lembrado? Eu estava lá, aquilo não fugiu da minha memória. Portanto, governador, bora sair do palanque. Vamos chamar os trabalhadores à negociação séria para mudar essa realidade aqui no Distrito Federal. Dito isso, confesso para vocês que ontem eu fiquei, sabe, feliz vendo o depoimento do cidadão que se dizia mito do Brasil e que mostrou ontem que não é nada. Rapaz, você já pensou, o mesmo cabra que tinha estado na Avenida Paulista dizendo palavrões, xingando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não ia mais cumprir determinação daquele canalha que, segundo ele, era o ministro Alexandre de Moraes. E ontem meteu o rabinho entre as pernas na frente do Xandão. Por que ele não xingou o Xandão ontem, se ele é tão macho assim? Por que não? E mais, tinha dito, e o gado dele espalhou por aí, que o Fux tinha levado 30 milhões de dólares para fraudar as eleições, que o Fachin tinha levado 30 milhões para fraudar as eleições e que o Alexandre de Moraes tinha levado 50 milhões. E quando o ministro Alexandre perguntou para ele ontem se ele confirmava isso, ele disse, não, senhor, eu quero pedir desculpa aos senhores. Eu não disse isso, ou foi força de expressão. Pô, como é que eu te chamo de ladrão, de corrupto, e vou dizer que foi força de expressão? Mudaram o vocabulário brasileiro, né? Estão mudando, né? Quer dizer, chama de corrupto, chama de vagabundo, de ladrão. Diz que ia pagar 50 milhões para o Alexandre de Moraes. Aí, não, ministro, desculpa. Eu não quis lhe ofender. Quer dizer que eu digo que você é ladrão e depois digo que não quis lhe ofender? Portanto, para nós, para mim e para muitos brasileiros e brasileiras e para o mundo inteiro, está comprovado que, primeiro, como a gente diz lá no interior do Maranhão, arregou. Não é? Arregou. Segundo, não tem coragem que ele dizia que tinha. Aquela coragem toda que ele dizia que tinha era achando que as Forças Armadas iam estar ao lado dele. Não estão e não estarão. Agora, que está comprovado, o crime está comprovado. Quer dizer que eu digo lá, vou matar o fulano de tal. Mas vai responder. Não é? Bora matar o Lula. Organizaram para matar o Lula, para matar o Alexandre de Moraes. Organizaram. Os pistoleiros, que não dá para ser chamado de integrante das Forças Armadas, foram contratados para isso. Se eu fosse, que Deus me livre de ser o capiroto, eu teria contratado o deputado Thiago para ser o advogado dele, porque está melhor do que os advogados dele. Você viu a cara dos advogados? Só um minuto aí. Viu a cara dos advogados dele? Cada vez que ele falava mais, ele se enterrava. Mais ele se enterrava, porque ele sabe que é indefeso. Aí disse, não, aí, por que você não entregou a faixa presidencial? Com medo de vaia. Por que ele não fez igual o Nelinho, quando era jogador, depois foi deputado do PT, um dia ele estava na Assembleia de Minas, e tinha todo mundo vaiando ele. Aí ele virou para a deputada Sandra Stalin e perguntou, Sandra, tem quantas pessoas aí me vaiando? Ela disse, Nelinho deve ter uns 500. Ele disse, eu não tenho medo de vaia de 500, que eu já levei mais, foi do Mineirão inteiro, mais de 60 mil me vaiando, né? Portanto, ele deveria ter assumido, aceitado a vaia, entregado a faixa presidencial e voltado para casa. O Brasil estaria muito mais feliz se ele tivesse feito isso. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Passa a palavra agora para o deputado Fábio Félix, um líder do PSOL. A palavra, deputado.
Por favor. Deputados, presidente, eu venho à tribuna da Câmara Legislativa hoje mais uma vez para comentar a fala lamentável do governador Ibanez Rocha. A fala do governador é um desrespeito à população do Distrito Federal. Ele começa dizendo que não governa para sindicato, mas ganhou toda a sua fortuna, como já foi dito aqui, advogando para sindicato, defendendo o direito à greve, defendendo servidor público. Aí virou governador, está rasgando a sua história. E eu peço licença aqui, inclusive, para falar diretamente para o governador do Distrito Federal, que agora tem responsabilidade com essa cidade. Tudo bem, deputados, se ele não governa para sindicato, ele governa para quem? A gente quer saber para quem que ele está governando, porque a saúde está um caos. 70% de desaprovação na saúde e a população indignada. Na porta da UPA, na porta da UBS, na porta do hospital, um déficit imenso de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A enfermagem hoje em paralisação, lutando para poder trabalhar, porque eles estão lutando para trabalhar. É isso que eles estão lutando. Mínimas condições para trabalhar. A greve, muitas vezes, nem é por melhoria salarial. Às vezes, ela é para ter condições objetivas de trabalho. O governador precisa ouvir isso, até porque ele é o governador. Ele pode se achar muito importante, mas ele está governando e foi eleito pela população para governar, para ouvir as pessoas e ouvir, inclusive, o legislativo, a base, a oposição, conversar com os sindicatos, as representações. Se ele não governa para sindicatos, ele governa para quem? Na educação, a gente está vendo a situação das escolas, a falta de um projeto político, a pior remuneração em todas as carreiras para a educação, sendo que ele fica falando que é a política pública mais importante, sendo que ele falou que educador tinha que ganhar igual juiz. Então, eu só subo aqui hoje, sinceramente, governador, para repudiar a sua fala. É uma fala lamentável, é uma fala autoritária, é uma fala antidemocrática, é uma fala desrespeitosa com dezenas de milhares de servidores públicos. Você atinge com essa fala não é só os professores, não. Você atinge todos os servidores públicos do Distrito Federal. Você ataca todos os servidores e todas as categorias no seu direito legítimo à paralisação, à greve, à luta por melhoria nas políticas públicas. Até porque ele encerra o discurso lamentável dele dizendo: eu quero ver até quando eles vão aguentar. É debochando do alto do seu lugar social de milionário, de elite, que mora na casa mais cara do Distrito Federal, eu quero ver. E como já foi dito aqui, ele deve falar isso porque ele sabe que o salário dos professores, a média, é de R$ 5.700 por mês. Ele sabe que muitas vezes é difícil pagar até as contas do mês, porque todo mundo aqui que conhece um professor, pode ser deputado da base, da oposição, servidor público, tem um primo, tem um amigo, tem um irmão, todo mundo aqui, governador, sabe que se você tem alguém conhecido que é professor ou professora, tem dificuldade para pôr comida na mesa, pagar todas as contas da casa, pagar o aluguel, tem dificuldade pelo salário que o senhor e o seu governo estão pagando para os professores. Então, respeite os professores, respeite o direito à greve, respeite os servidores públicos do Distrito Federal. Essa não é uma fala à altura de um governador eleito por essa cidade. Essa é uma fala autoritária e inaceitável. Obrigado, presidente.
Deputado Fábio Félix, eu convido agora, pela liderança do Bloco União Democrática, o deputado Eduardo Pedrosa.
Presidente, eu, duas semanas atrás, estive aqui nesse plenário denunciando um caso, né, que ocorreu com uma criança com autismo aqui no Distrito Federal, no qual essa criança foi carregada como se fosse um saco de lixo. Imagens que viralizaram nas redes sociais, que revoltaram muitas pessoas, que rodaram o Brasil. Hoje eu recebi com muita tristeza um parecer do Ministério Público orientando pelo arquivamento do caso, dizendo que não havia ali nem habitualidade, nem nenhum tipo de agressão que fosse grave o suficiente para comprovar que esse caso deveria ser julgado. Eu fiquei muito triste porque, quando a gente vê isso que está acontecendo, isso frustra muito a gente. Porque é um caso, depois é outro caso, e aí vai acontecendo, e as pessoas vão entendendo que não é uma coisa muito grave, e daqui a pouco as coisas mais graves vão acontecendo, e isso vai acontecendo com mais constância na nossa sociedade, e a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas. A impunidade não pode reinar. Eu tenho certeza que a família recorrendo, abre-se, né, a possibilidade de você ter aí a condição de reverter uma decisão como essa, mas eu fiquei muito triste, porque aquelas imagens para mim mostrando um menino sendo arrastado de maneira covarde, uma criança, um autista, sendo arrastado por um adulto de uma maneira brutal, realmente é algo que nos deixa muito revoltado e que nós não vamos desistir de buscarmos justiça para essa família. Eu vim aqui deixar um recado para a família, que eu sei que está nesse momento muito decepcionada, de que ela pode contar comigo, pode contar com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo e pode contar com a Câmara Legislativa, eu tenho certeza disso, para que a gente não desista e continue brigando para que casos como esse não aconteçam e para que essas pessoas que fizeram isso não saiam impunes. Nós não vamos aceitar a impunidade de pessoas cruéis que fazem isso com crianças aqui no nosso Distrito Federal.
Obrigado, deputado Eduardo. Então, encerrado o comunicado de líderes, passo agora para o comunicado de parlamentares. Então, seguindo a ordem aqui em discrição, convido o deputado Thiago Manzoni para fazer uso da palavra.
Presidente, me causa estranheza algumas falas aqui que me antecederam em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi chamado aqui de covarde, frouxo, não teve coragem de encarar o que o deputado que falou chamou de Xandão, esse monte de coisa. Falou das ofensas do Bolsonaro, do que o Bolsonaro falava, do que o Bolsonaro disse, do que o Bolsonaro não disse, etc., etc., etc. Acontece que, em tese, pelo menos, o Bolsonaro não está sendo julgado pelo que ele falou, pelas ofensas. Aliás, no julgamento, a gente viu muito isso. O Procurador-Geral da República ia inquirir o réu. E aí lia o que ele tinha dito sobre algumas pessoas, inclusive sobre os julgadores dele. Aliás, uma das perguntas que foi respondida pelo delator, sem comprovação, né, ele alegou, mas não comprovou, é que a tal minuta lá, de todas as autoridades que iam ser presas, segundo o relato do delator, só uma tinha ficado, que era o ministro Alexandre de Moraes. Ora, se o Alexandre de Moraes era a única autoridade que tinha permanecido naquilo, ele é, em tese, o único que não pode julgar. E ele é o relator do caso. Ele não pode julgar porque, obviamente, ele tem interesse, ele teria interesse no desfecho da ação. Mas tudo que foi dito aqui e lá nas perguntas que foram feitas e naquilo que se leu de mensagem são ofensas, são xingamentos. Acontece que ninguém ali está sendo julgado por ofensa e por xingamento. O que se depreende até do que o deputado do PT falou aqui é que ninguém ali está sendo julgado pelo que fez ou deixou de fazer. Esse julgamento é sobre o que se falou, sobre quem se falou, falou, e quem ficou ofendido com o que foi dito. É sobre isso. Acontece que os tipos penais que a denúncia imputa aos réus não dizem respeito nem à calúnia, nem à difamação, nem à injúria e nem a ofensas que os xingamentos podem fazer. Essa não é uma ação também de reparação de danos. Essa não é uma ação nem de reparação de danos morais e nem de danos materiais que eventualmente alguém pudesse ter tido. Não é nada disso, não. Essa é uma ação penal. E em ações penais, a conduta do acusado tem que corresponder exatamente ao tipo penal para que ele seja condenado. No caso que está sendo julgado, não existe essa correspondência. Xingar os outros pode até ser feio, mas não corresponde à tentativa de abolição violenta do Estado democrático. Ofender alguém em mensagem de WhatsApp pode até não ser o comportamento mais bonito do mundo e nem o comportamento esperado de alguém, mas não corresponde à tentativa de golpe de Estado. E o que está sendo julgado lá é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Nenhuma coisa aconteceu e nem outra coisa aconteceu pelos motivos que eu expus aqui no meu primeiro discurso. Ou seja, não há como se falar em outro resultado possível para este processo sob o ponto de vista técnico, diferente da absolvição dos réus. Os réus são inocentes em relação aos tipos penais que estão sendo imputados a eles. Ponto final. Agora, se alguém se sentiu ofendido, se alguém leu aquelas mensagens, ouviu algum áudio e se sentiu ofendido, o meio para obter reparação é outro. O processo penal, a ação penal, não pode ser utilizada num Estado de Direito como um mecanismo de vingança. Não pode ser utilizado num Estado de Direito como um mecanismo de punição para o ofensor, para rixas pessoais, para correção de ofensas derivadas de rixas pessoais. Não é para isso que a ação penal se presta, não é a isso que a ação penal se presta. Diante de tudo isso, eu parabenizo o presidente Bolsonaro pela postura dele ontem. Respondeu a todas as perguntas, respondeu de maneira serena, respondeu de maneira verdadeira e saiu do julgamento muito maior do que entrou. O Brasil real, o Brasil do brasileiro comum, que busca a verdade, hoje tem convicção de que o presidente Bolsonaro continua sendo verdadeiro, não cometeu crime e está sendo perseguido politicamente pela figura de liderança que ele mantém hoje no Brasil. Ele é o maior líder político, ele continua conduzindo a direita, os votos todos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, passam pela figura dele, ele está sendo perseguido, o processo penal não deveria se prestar a isso. No final das contas, nós continuaremos avançando, a direita vai continuar avançando e o presidente vai sair vitorioso mais uma vez. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago. Então, dando continuidade com o lado de parlamentares, convido agora o deputado Max Maciel para fazer uso da palavra.
Deputado Daniel Donizete, preside essa sessão, saudar todos que acompanham a gente aqui pelo plenário e também pela TV Câmara Distrital. Eu tenho alguns pontos aqui, deputado, mas eu só queria antes iniciar que, rapaz, o governo Ibanez está bom de base, viu? Ô, governo bom de base, não vem um deputado aqui defender o governador ou falar por que ele não senta com os enfermeiros que estão paralisados hoje, fizeram uma ação importante para a sua reestruturação de carreira. Não vem um aqui para defender o governador do porquê que ele diz sobre os professores, a situação que os professores estão passando e que diz que vai cortar o ponto com a criminalização. É engraçado que quando é campanha, esse povo senta com todo mundo, promete tudo. Por isso que político não leva a sério na nossa cidade. Porque os caras prometem qualquer coisa e no final das contas não vale a pena mesmo se vão cumprir, no final estica a corda e joga para a plateia. Mas quero aqui reforçar o nosso compromisso com os professores, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, com todos os profissionais da assistência social que precisam de reestruturação de carreira, mas também de valorização. Esse governo não merece vocês, esse governo não respeita vocês, e aqui você tira um pouco do panorama que está se dando nesse ano, que não é falta de recurso, viu? É bom dizer, falta de prioridade, de fato, de gestão. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e falar de alguns pontos. Primeiro, que a Câmara Legislativa publicou no Diário Oficial hoje o veto da lei Vinícius Júnior, o veto parcial, incrementando, então, na lei que foi sancionada ano passado pela, então, governadora em exercício, Celina Leão, mas tirou três artigos nossos, que é crucial para a implementação dessa política, que é o protocolo de intervenção nos jogos em casos de racismo. Dizer também que o governo apresentou que estava na minuta do nosso projeto, regulamentando, chamando o cartão vermelho, mas isso estava já na nossa lei, que era um processo de comunicação, de campanhas educativas para evitar aí o fim do racismo nos estádios e nas arenas esportivas. Então, fica aqui a saudação à Câmara Legislativa que derrubou esse veto parcial e está fazendo valer no Distrito Federal a Lei Vini Júnior. Dizer também que saiu uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da Vara de Meio Ambiente, que caça e suspende o uso da água do rio Melchior para uma possível instalação da termoelétrica, chamando então a toda a comunidade do Distrito Federal que dia 17, no Complexo Cultural de Samambaia, audiência pública, vai estar o IBAMA, vai estar a Termo Norte tão interessada em implementar a termoelétrica e agora a justiça dá mais uma vitória para nós, que somos contrários a essa termoelétrica, caçando a outorga da ADASA, que permitia aí o uso da água para a eventual implementação dessa termoelétrica. Então, toda a comunidade brasileira fique ciente, vamos se mobilizar para dizer show termoelétrica na área de Samambaia, Recanto das Emas e Ceilândia. Quero aproveitar aqui, presidente, de dizer de outro fato importante, que hoje a Associação Nacional das Empresas de Transporte Interestadual entrou na Justiça, no Distrito Federal, para suspender a cobrança que começou a valer de R$ 14,10, deputado Fábio, para cada ônibus do entorno que parar na rodoviária. R$ 14,10 para cada ônibus que parar na rodoviária. Talvez as pessoas não saibam, mas quem paga a conta do transporte é sempre o usuário, no final das contas, seja pelos impostos ou seja pela tarifa na ponta. E a grande pergunta que fica é: quem vai pagar esses R$ 14,00 por parada? Preço totalmente abusivo. Não adianta o governo dizer que não vai jogar isso para o usuário, porque essa conta não fecha, alguém vai ter que pagar. O empresário não paga. Vai tirar do bolso dele para pagar? Alguém vai pagar essa conta. O que está acontecendo são denúncias de que possivelmente há um alerta para as empresas não pararem na rodoviária, descer ali no ponto do Cesilab, na galeria ou no Teatro Nacional. Pulando, então, a rodoviária, que é o grande hub. Eu queria aqui reforçar que eu votei contra essa concessão, não tinha absolutamente nada nela que fazia sentido, nada, nenhuma vantagem, nem para os permissionários, nem para quem vai ficar lá, absolutamente nada. E está agora aí, enfim, uma taxa de acostagem que vai dar, por ano, 120 Vai dar 120 milhões em 10 anos, a concessão é de 20, sendo que em 20 anos a empresa tem que dar de outorga de investimento de 120 milhões. Então é um baita do negócio, eu ganho 120 milhões tendo que devolver em 20. Né? Ou seja, ganho 240 do 120 e fico lá no lucro dos 120. Fácil desse jeito. Encerrando aqui, presidente, nessa oportunidade, gostaria então de fechar esse comunicado registrando que nós encaminhamos R$1.500.000 à Defensoria Pública e que foi publicado no Diário Oficial agora a consulta, né, na verdade, para licitação do Núcleo de Assistência Jurídica no Sol Nascente. A obra custa mais de 5 milhões, nós entramos agora com 1,5 milhão para iniciar esse processo e o nosso compromisso aos Celestinos, procurador, defensor-geral aqui do Distrito Federal, sabe muito bem, ano que vem nós vamos complementar o recurso para que a gente tenha também acesso à justiça na cidade do Sol Nascente. Então fica aqui, encerrar, presidente. Está aí lançado o Diário Oficial, tão breve a licitação em andamento. Já recebi a planta desse núcleo de assistência jurídica no Sol Nascente. Tanto o Sol Nascente quanto São Sebastião vão receber esses núcleos. Rogério Morro da Cruz encaminhou para São Sebastião e a gente encaminhou para o Sol Nascente. Então, em breve, nós queremos muito inaugurar esse núcleo de assistência jurídica lá no Sol Nascente para que a população também tenha acesso à justiça, onde, de fato, precisa. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Convido agora o pastor Daniel de Castro para fazer o seu comunicado de parlamentar.
Presidente, eu volto à tribuna, primeiro para dizer de uma ação que a gente fez, o nosso gabinete fez, e ontem eu comuniquei ao secretário de Saúde e também ao doutor André, que é o superintendente de saúde do Sudoeste, ali de Itaguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, pois nós destinamos ontem R$1.700.000 para aquisição de equipamentos, para salvar vidas, para atender a população do Distrito Federal, principalmente daquela região. Mas o que me fez voltar aqui é para tentar aqui, presidente, equacionar o jogo. A esquerda, ela vem aqui, ela não deixa de vir aqui fazer uma imputação ao presidente Bolsonaro. Acabamos de ouvir alguém falando que o Bolsonaro era um leão e virou um cordeirinho lá no Supremo Tribunal Federal, né? Pela fala dele ontem. Sendo que ele estava no Supremo Tribunal Federal, que tem rito, tem regras, ali não é um lugar de, não é um ringue. Aqui fora comporta a gente falar um monte de coisa, ser duro na palavra. Como é o PT. Só que eu acho que a esquerda, e aí, aqui não, aqui os meninos da esquerda aqui, as meninas da esquerda são novos, são inteligentes, são preparados. Eu acho que Vossas Excelências não têm problema de amnésia. Eu quero crer que não. Nem o Chico, no auge da sua condição de, talvez, idoso, de um veterano aqui nessa casa, mas é muito, muito inteligente, muito preparado, sua mente funciona muito bem, mas tem um povo da esquerda que tem amnésia. O líder do governo no Senado Federal, deixa eu mostrar a fala dele. Deixa eu colocar a fala dele aqui. Só um minutinho aí.
Alexandre de Moraes.
A véspera da sabatina de...
Uma vaga na
aqui, gente, ó, é o PT lutando contra o Alexandre de Moraes. É o PT brigando contra o Alexandre de Moraes para no dia da sua sabatina. Aqui é Randolfo Rodrigues.
Para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicada pelo senhor, seja indicado pelo senhor presidente da República, para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos.
Temos muita preocupação
presidente do PT, falando.
A postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então, isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. E, ultimamente, a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Ele vai continuar esse ativismo? Ele é partidário desse ativismo?
Vocês viram aí? A presidente do PT dizendo que o Alexandre de Moraes faz ativismo partidário político. Mas lá atrás podia. Esqueceram.
Acho que nós temos que juntar aqui a direita, comprar um monte de remédio, tarja preta, psicotrópico, para dar para a esquerda, para ver se ativa a memória, o tanto que eles fizeram. Ontem eu denunciei aqui, porque eles vieram falar que esse povo todo que manifestou, que quebraram, que nós somos contra, tem que responder, tem patrimônio público. Mas vieram falar aqui, foi um deputado do PT que me antecedeu, que veio aqui falar que é golpe de Estado. Então eu mostrei ontem que a esquerda deu inúmeros golpes de Estado nessa nação. Porque quem começou a fazer quebradeira aqui foi a esquerda nas manifestações, foi o MST, foi o Ministério das Relações Exteriores, foi o Ministério da Agricultura, foi o Ministério da Justiça. Foi o próprio Congresso Nacional, quantas vezes eles entraram lá, quebraram a vidraça. Parece que esqueceram. Parece que esqueceram. Aí vem aqui na tribuna atribuir ao Bolsonaro tudo que é de ruim. Gente, eu falei isso ontem, Thiago. E trouxe, inclusive, todas as leis que Vossa Excelência citou aqui hoje. Esse inquérito ele é nulo de pleno direito. Aliás, já diz, inclusive, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas não deveriam nem estar respondendo ante o Supremo Tribunal Federal. Elas não têm foro privilegiado, nem foro pela prerrogativa da função. Já não são mais o que eram. São cidadãos comuns, deveriam estar respondendo na primeira instância, na justiça comum, não no Supremo Tribunal Federal, porque você está tirando dessas pessoas o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, significa que não é um processo correto, é eivado de justiça, ele é eivado de injustiça. A quem essas pessoas vão recorrer? Se elas já estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Então já mostra. E outro detalhe, eu li ontem, fala do delator. Não sei, pode ser, acho que foi. Isso não é o processo, ele falou a lei aqui há pouco, isso não é o processo. Tem que encaixar a denúncia com os fatos. Senão, não tem como você condenar. O que mostra que essas pessoas, Thiago, eu tenho convicção, elas devam ser absolvidas. Mas lamento, meu companheiro, pode escrever 5-0 para ser condenado. Pode escrever aí, porque é o amigo do Lula que está lá, é o indicado pelo PT que está lá, e eles vão partir pela decisão não da justiça, vão partir pela decisão da indicação política, que há tempos atrás, vocês ouviram aqui a voz da Gleisi Hoffmann dizendo, não pode, e o Lula falou isso na campanha, presidente, estou terminando. O Lula falou isso na campanha, que ele era contra colocar amigo no Supremo Tribunal Federal, foi eleito, quem ele colocou? Flávio Dino. E depois, o advogado dele. Deixa eu te falar, como que o advogado do Lula no Supremo Tribunal Federal vai inocentar o presidente Jair Messias Bolsonaro? Então, eu só lamento, porque depois ele tem os seus recursos, tem os embargos, mas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Se não fizer a justiça por justiça, nós já sabemos o resultado. É por isso que tem alguns deputados que vêm aqui. É o capiroto, está condenado e vai ser preso. É o que falam. A não ser que esses sejam, presidente, mãe de Iná. Eles têm a capacidade de prever o futuro, aí já estão dizendo o que, é que vai ser, porque o espírito da mãe de Iná entrou neles. É não, é porque eles sabem que o jogo é combinado, a decisão está posta. Mas aí tem uma justiça maior, que é a justiça de Deus e mais. Ano que vem, 2026, eles vão experimentar a força da direita. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Pastor Daniel de Castro, pela ordem, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu ouvi aqui os parlamentares sobre esse tema, ouvi atentamente o deputado Chico, que fez um pronunciamento impecável. E, deputado Chico, eu estava lembrando do depoimento do Lula, quando ele sofreu perseguição direta daquele que veio a ser ministro da Justiça do Bolsonaro, porque era um processo eminentemente político para retirá-lo das urnas em 2018, porque a direita só ganhou porque o Lula não estava, porque ele ganhou as eleições anteriores. E eu acho interessante, eu queria convidar quem é de direita, de esquerda, para assistir o depoimento do presidente Lula ao Moro, para ver a diferença da densidade, da qualidade, da coragem de alguém que enfrenta uma perseguição jurídica, se é uma perseguição jurídica, porque eles estão chamando de perseguição jurídica. Então, a diferença entre a qualidade do depoimento do Lula e o arregão na frente do ministro Alexandre de Moraes. Então, tem uma diferença muito grande. Então, nem importa a sua coloração partidária, assiste os dois depoimentos, faz o juízo de valor, que você vai entender quem tem coragem, quem tem lastro, quem tem história e quem não tem.
Obrigado, deputado Fábio. Convido agora o deputado Gabriel Magno para fazer o uso da palavra.
Presidente, eu vou comentar o julgamento histórico que nós estamos assistindo. E quero aqui concordar com os deputados Chico e Fábio sobre a postura não só covarde da extrema-direita, que tem feito isso em todo lugar, mas o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma vergonha, inclusive para os seus apoiadores. Entregou os apoiadores, entregou os empresários que financiaram o golpe para tentar salvar a própria pele. É um negócio escandaloso, a falta de dignidade. O deputado Fábio lembrou aqui a diferença de dignidade entre o depoimento do presidente Lula diante de um juiz que queria, inclusive, a vaga no Supremo Tribunal Federal e se vendeu para tirar o Lula da eleição. O depoimento do presidente Lula é de cabeça erguida, é de quem tem a consciência que era inocente e que estava sofrendo uma perseguição e encarou de frente uma perseguição jurídica e política nesse país. O que o Bolsonaro fez esses dias é um negócio vergonhoso. Deboche, inclusive, daqueles que fizeram um pique de 18 milhões, dizendo que 18 milhões é bobagem, precisa comer, precisa pagar as contas. Esquece de dizer para a sociedade brasileira, zumba com a sociedade brasileira, que ele, como ex-presidente da República, como ex-deputado federal, como presidente, inclusive, do Partido Liberal, tem salário. Não precisaria de um pique de 18 milhões para pagar suas contas. Então, é uma coisa lastimável o que a extrema-direita representa no Brasil e no mundo. E ainda bem que está sendo televisionado, porque o povo brasileiro, de fato, está vendo a verdade. E os últimos 4 anos vão ficar, sem dúvida nenhuma, marcados como uma vergonha na história desse país ter tido um ex-presidente que não tem dignidade, que não tem coragem, que entrega aliados ou ex-aliados, porque o que sobrou foi o desespero para poder salvar a própria pele. Eu até acho que alguns dos deputados aqui dessa casa poderiam estar lá, sentado ao lado do Bolsonaro, dos generais, e serem advogados, porque é um desastre a defesa e o que cada um vai dizendo, se comprometendo, inclusive, com os gravíssimos crimes que cometeram contra a democracia brasileira. E eu lamento que nessa casa, nessa tribuna, algum parlamentar tenha a coragem de subir para dizer que não houve crime ou que não é grave o que aconteceu nesse país de um ex-presidente da República aliado com pessoas do alto comando das Forças Armadas que organizaram assassinar um presidente eleito, o ministro da Suprema Corte, que tentaram e admitiram que discutiram se um golpe de Estado, estado de sítio, que atacaram as urnas, que tentaram deslegitimar o sistema político, que foi, inclusive, responsável pela eleição deles, de ter parlamentar que tem a coragem de subir aqui nessa tribuna e dizer que o que aconteceu não foi grave ou não foi crime ou passar pano para aqueles que tentaram acabar com a democracia e com os direitos do povo brasileiro. Eu lamento, mas a história julgará, presidente, e o povo está vendo o que significa a extrema-direita no nosso país. Obrigado.
Obrigado, deputado Gabriel. Com a palavra agora o deputado Chico Vigilante, nosso comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, as pessoas estão me assistindo aí através da TV Legislativa. Eu vi ontem, no depoimento do capitão Capiroto, ele dizendo que tinha feito uma campanha e tinha arrecadado mais dinheiro do que o Criança Esperança. Palavra dele, arrecadei mais do que o Criança Esperança. Eu vou encaminhar no dia de amanhã um ofício à Receita Federal do Distrito Federal, que eu quero saber se ele pagou os impostos dessa arrecadação. Porque para você doar dinheiro para alguém, tem que pagar os impostos. E vai de 4% a 6%. Então, eu quero saber, pagou os impostos desse dinheiro que foi arrecadado? E acho que a Polícia Federal tem que investigar também para saber se foi doação mesmo ou se foi lavagem de dinheiro. Tem que investigar, foi doação ou foi lavagem de dinheiro? Estava depositado em algum canto e passado para a conta dele. Tudo isso tem que ser feito e eu vou estar fazendo. Mas eu quero falar aqui de um outro ponto, do meu ponto de vista importante. Eu fui convidado pelo Correio Brasiliense, que representa os diários associados, para uma sessão muito importante no Centro de Convenções, ali no Salão Planalto, ontem à noite. É uma peça de teatro representando a vida do Assis Chateaubriand. Na verdade, o nome dele é Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1892 e faleceu no dia 4 de abril de 1968. Esse homem, que eu pude assistir a peça ontem, ele precisa ser reverenciado por todo o Brasil. Foi o maior magnata da comunicação nesse país. E há, precisa a gente registrar, é um homem nascido no Nordeste, uma cidade chamada Umbuzeiro, no interior da Paraíba. Ele se fez por si só. E aí demonstra a força do que é o nordestino nesse país. Um homem que saiu de Umbuzeiro, no Piauí, ou melhor, na Paraíba, se forma em jornalismo, é advogado, professor de direito e chegou a ser embaixador do Brasil e também senador. Na peça, ele apoiou o golpe militar no primeiro momento. Em seguida, 4 meses depois, ele rompeu, porque ele sabia o que viria ali da ditadura militar. Então, essa peça é riquíssima. Está passando aqui no Centro de Convenções. Quem tiver a oportunidade deveria ir lá assistir. É um retrato muito importante da história brasileira. A importância que teve o rádio, quando ele constituiu a Rede Tupi, as cantoras do rádio, que você pode pesquisar aí, que foi um incentivo dele também. Tanto realmente, é brilhante a peça. A peça, gostei demais. Tanto foi muito importante ter estado lá ontem à noite, assistindo a essa peça, que retrata Assis Chateaubriand, o maior magnata da comunicação brasileira. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico. Então, encerrado o comunicado de parlamentares. Em razão da aprovação do requerimento número 2022 de 2025, de autoria do deputado Gabriel Magno, sessão ordinária de quinta-feira do dia 12 de junho de 2025 será transformada em comissão geral para debater a política nacional e distrital de educação. Entrando na ordem do dia, porém não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa tarde a todos.